O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Esta semana vamos falar sobre o projeto Conhecer e Valorizar o Património Vernáculo de Montanha da região do Minho com o investigador do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Daniel Oliveira. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite do O Minho e ID. E antes de mais, eu perguntava-lhe então, a que é que se propõe este projeto que está a ser desenvolvido em parceria com investigadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e mais recentemente também com o ICNF.
Muito bom dia, agradeço o convite para apresentar o nosso trabalho. Na verdade, isto é um grande desafio. Nós propomos estudar as construções vernáculas da região de montanha do Minho. Em particular, estamos neste momento a trabalhar em construções do município de Arcos de Valdevez. E o objetivo é bastante ambicioso. Nós queremos, numa primeira fase, caracterizar. Essa caracterização vai nos permitir conhecer e o conhecimento por si vai nos permitir preservar e valorizar este património. Estamos a falar de património vernáculo de pedra seca. De uma forma bastante simples, podemos dizer que são construções que existem na região de montanha, construções feitas com materiais locais, neste caso blocos de granito, e que são construídas sem argamassa de junta, sem material de junta entre as pedras, ou seja, são pedras sobrepostas, e que foram feitas pelos pastores.
No fundo, estas estruturas, por aquilo que percebi, que foram então construídas pelos pastores, eram utilizadas para apanhar os lobos, correto?
Sim, nós estudamos vários tipos. Nós estudamos em particular os abrigos de pastores e abrigos do gado, que são as chamadas construções em falsa cúpula, que se vê um pouco por toda a Europa. Existem nas brandas, que são as aldeias de montanha, ainda os forços seriam os muros que construíam para formar armadilhas para capturar os lobos, e existe também, por exemplo, muros apiários que serviam para proteger os cortiços dos ursos. Neste momento caíram em desuso, não há urso há muitos anos, ou há vários séculos, na zona da Peneda, a Gerês, e mesmo na zona de Montecinho também existiam. Mas também podem ser as construções dos espigueiros, muros divisórios de terrenos, portanto, tudo que for construção em pedra seca é construção vernácula, neste caso de montanha. Mas nós estamos a incidir o nosso estudo sobre os abrigos dos pastores e do gado, não é? Diga-se de passagem, construções extremamente complicadas do ponto de vista estrutural e arquitetónico, e os forços de lobo seriam as tais ditas armadilhas para controlar a população de lobos, sim.
Ainda são utilizadas estas estruturas. Perguntava-lhe também qual é o estado de preservação destas estruturas.
Sim, é uma pergunta interessante. Na verdade, o projeto que incitámos, começámos em 2014, como disse, com a colaboração da Universidade do Porto e do município de Arcos de Valdevez, e agora mais recentemente com a colaboração também ativa do ICNF, propõe-se caracterizar essas estruturas. As estruturas foram construídas há séculos, não são usadas, não é? Os habitantes, que são muito poucos neste momento, muito poucos fazem de facto o movimento das aldeias de inverno para as aldeias do verão, portanto, não são usadas, já não são usadas há algumas décadas, a parte dos abrigos, não é? Os forjos, felizmente, também não são usados, já a última batida talvez tenha sido no final dos anos 60, início dos anos 70, foi legalizada a caça ao lobo, e os muros apiários também não existem desde o momento em que deixaram de existir os usos. Portanto, estas construções, na verdade, representam muito para as populações, são um símbolo, um exemplo de património tangível, mas também intangível, associado às histórias e à exploração destas próprias construções, são um símbolo de forte autenticidade das próprias comunidades, mas, na verdade, estão muito ameaçadas. Porque, o que é que leva à preservação? É o uso. O uso é a melhor ferramenta para preservar o património. A partir do momento em que as pessoas deixam de usar, abandonam e as estruturas começam-se a degradar. E é o que está a acontecer com estas estruturas, infelizmente. Na verdade, é um património vernáculo de montanha ameaçado a curto, médio prazo. Há uma série de se visitar essas aldeias de verão, não é? Essas brandas, vai ver uma série de abrigos de pastores colapsadas ou parcialmente colapsadas. Parte também dos forjos, há partes que estão colapsadas, e na verdade, se não fizermos nada, vamos perder este valioso património. Nós temos que conhecer para valorizar. Mas é complicado valorizar se não lhe pudermos atribuir um uso. Portanto, nós não vamos usar os muros para caçar lobos, com certeza que não, mas eles são um símbolo muito importante. Portanto, e podemos mostrá-los às pessoas, podemos explorar essas construções de forma sustentável para trazer benefício económico às populações locais.
Ou seja, aqui os objetivos no fundo da investigação serão, a que se propõe a investigação então, será no fundo requalificar este património principalmente para o setor do turismo, não é? Que se calhar é aqui uma mais-valia, sendo que isto pode diferenciar então a região. Por exemplo, por aquilo que percebi, foi algo que também foi feito no Sistelo, que agora é conhecido por um grande boom turístico.
Sem dúvida, e vai voltar a ser depois da pandemia, não tenho dúvidas. Sim, sem dúvida, nós aqui estamos um pouco mais focados no património de montanha, que é mais desconhecido, o que o torna ainda, eu diria, mais apetitoso, tem que ser explorado de forma sustentável. O nosso propósito não é, de facto, digamos, reconstruir ou intervir diretamente nesse património, nós estamos mais amontando. O nosso objetivo, como engenheiros e arquitetos, é conhecer, primeiro conhecer. Nós não sabemos quando é que as pessoas foram construídas seguramente no período medieval, como foram construídas, não é? Neste momento o que nós estamos a fazer é caracterizar para conhecer. Depois de conhecermos, podemos de facto definir ferramentas de valorização, ou, digamos, recomendações, como é que este património pode ser valorizado, pode ser preservado. Na verdade, são construções vernáculas, não podemos usar as técnicas nem os materiais atuais, combinados com estes materiais vernaculares. Então, nós estamos a trabalhar numa fase ainda inicial e estamos a ter bons resultados. Precisamos de continuar e depois caberá ao poder local, não é? Ao poder regional, colocar em marcha eventuais trabalhos de requalificação ou de melhoria, mas nós estamos amontando, como disse, portanto, antes de fazer o que quer que seja, temos que conhecer e definir o que poderá ser feito para que isso não interfira com o valor cultural das ditas construções.
Muito bem. Quando fala aqui em termos de sustentabilidade, para que não traga danos, estamos a falar aqui de danos ambientais, patrimoniais ou também a nível da própria população? Ou todos eles?
Tudo. Imagine, só para lhe dar um exemplo um bocado talvez grotesco, imagine nós temos uma estrutura que está em mau estado, vamos lá e fazemos uma construção de betão ou uma construção metálica para tentar reforçar aquelas estruturas. Não é isso que se pretende, não é isso que deve ser feito. Isso destrói a autenticidade, afeta severamente a autenticidade e não é isso que devemos fazer. Devemos usar técnicas e materiais tradicionais. Para isso temos que os conhecer e saber como é que isso foi feito, para que se no futuro o que quisermos fazer, o podemos fazer de forma compatível, por um lado. Por outro lado, se se pretende a valorização, imagina, os abrigos de pastores poderiam voltar a ser usados para a pernoita dos caminhantes, seria extremamente interessante. Nós, como engenheiros, precisamos saber se aquelas estruturas, de facto, estão seguras. Não sabemos, mas queremos encontrar essa resposta. E, por outro lado, se de facto conseguirmos levar à serra turistas conscientes, conscientes e curiosos, não é? Que queiram conhecer e preservar essas estruturas, também não queremos que as pessoas vão em massa. Estamos a falar do Parque Nacional da Peneda Gerês, não é? Não será seguramente um turismo de massas. Não pode ser um turismo de massas. E a sustentabilidade vem em todos os sentidos, da forma como nós podemos e devemos explorar este valor patrimonial para que isso traga benefício às comunidades locais.
Devido à pandemia que estamos a viver, o vosso trabalho de recolha de dados foi bastante afetado. Mas até ao momento, o que é que conseguiram apurar e quando também é que vão regressar ao terreno?
Sim, é verdade, a pandemia afeta-nos nas várias vertentes. Nós começámos, como eu disse, começámos em cerca de 2014 com as construções em falsa cúpula, os abrigos dos pastores. Caracterizámos várias construções desse ano, construímos modelos virtuais, caracterizámos a geometria, temos neste momento uma tese de doutoramento realizada nesse âmbito, ou seja, temos já um bom conhecimento do processo construtivo, dos processos de dano, do estado de conservação, isso em relação aos abrigos dos pastores e de gado. Em relação aos forjos, portanto, às ditas armadilhas para controlar a população dos lobos, estamos ainda numa fase inicial, queremos regressar novamente agora no fim da primavera, na verdade o inverno, para além da pandemia, o inverno não nos permite ir para a serra, porque as condições são extremamente adversas, queremos regressar novamente agora no fim da primavera para voltar a realizar trabalho de campo no sentido de caracterizar os fojos. Nós trabalhamos em dois fojos no verão passado, no fojo da Cabrita e no fojo de Seida, ambos no concelho dos Arcos de Valdevez, e queremos agora caracterizar, nós queremos perceber melhor como é que eles são distribuídos. Na verdade, o fojo é uma construção do povo, mas é uma construção que envolve um nível de conhecimento da serra muito, muito profundo, porque eles funcionam em rede, não é um fojo sozinho, não funciona per si, funcionam em rede, e queremos perceber um bocado esta arquitetura e este funcionamento em rede. Nós realizamos isto com meios digitais, não é? Fazemos levantamento fotogramétrico, fazemos levantamento com drone, e isso implica que um determinado conjunto de condições estejam reunidas para podermos operar essa tecnologia.
O município dos Arcos de Valdevez é também aqui um parceiro nesta investigação. No fundo, qual é o papel da autarquia?
A autarquia dos Arcos de Valdevez é um parceiro fundamental, um parceiro-chave neste processo. Em primeiro lugar, dá-nos imenso apoio logístico. Nós estamos sediados no Porto e em Guimarães. Precisamos de apoio logístico para estarmos alguns dias seguidos nos Arcos. Esse apoio é-nos fornecido em termos de alojamento, em termos de transporte para a serra. De facto, o município tem sido fundamental nesse tipo de apoio, e também no caso, por exemplo, dos abrigos de pastores, houve a necessidade de proceder a uma limpeza prévia do território, do terreno, para podermos, de facto, aceder às estruturas e fazer o seu levantamento cuidado, e todo esse trabalho inicial foi protagonizado pelo município. Portanto, eu diria que sem o município este trabalho não existiria.
Para além da conservação, que já fomos falando, da própria caracterização e depois também da valorização então deste património vernáculo de montanha, pelo que percebi, estão também a prever serem desenvolvidos aqui conteúdos em diversos formatos para que sejam capazes de contribuir também para a divulgação e conhecimento deste tipo de património. A Universidade de Minho também vai entrar aqui nesta parte, digamos assim, do projeto, que será numa fase depois da caracterização, de no fundo então dar a conhecer às pessoas este património?
Isso mesmo, Vanessa, de facto, nós estamos nesta fase de caracterização e estamos também já na fase de produzir modelos digitais ou modelos virtuais. Na verdade, essas estruturas podem ser visitadas in situ, não é? As pessoas podem ir ao terreno, conhecer, apreciar. É claro que a população em geral poderá não ter esse conhecimento mais técnico ou mais histórico. Poderá haver informação adicional e deverá haver informação adicional que nós também estamos a desenvolver, que permita fazer o enquadramento para quem está, imagine, tem uma placa, foi uma sugestão da autarquia que me parece ser muito interessante, imagine que tem uma placa, consulta uma destas construções com um código QR em que, com um dispositivo ligado à internet, a internet, a questão do sinal pode ser problemática em algumas zonas, mas poderá aceder à internet e obter informação sucinta sobre aquilo que está a ver. Poderá haver apps futuramente, realidade aumentada. Portanto, é possível e é desejável trazer para aqui a tecnologia para o visitante que está no terreno. Mas nem toda a gente poderá ir ao terreno. Imagina visitantes de outras regiões, até de outros países. E o nosso objetivo também é construir modelos virtuais para que a pessoa possa navegar. Hoje em dia, e nós descobrimos isso na pandemia, podemos visitar uma série de museus por esse mundo fora, sem sair da nossa casa. Portanto, queremos de alguma forma replicar essas abordagens e construir modelos virtuais para que as pessoas possam, desde suas casas, desde na internet, possam conhecer, por exemplo, um abrigo de pastores ou conhecer um fojo. Isso seria extremamente interessante. Isso até pode gerar vontade nas pessoas, numa primeira fase, conhecerem online, mas depois virem como, novamente, repito, turistas conscientes, não é? E interessados e virem visitar estas construções.
E quando é que isto, no fundo, pode ser uma realidade? E pergunto também se isto irá depender da captação de financiamento. Estava-me a dizer em off que é o grande objetivo, se calhar, para este ano 2021, deste projeto.
Sem dúvida, sem dúvida. Estas coisas, nós temos muitas ideias e ambição, mas muitas destas coisas só conseguem, de facto, ganhar momento, só conseguem avançar, ganhar velocidade, cruzeiro, com financiamento. Nós temos concorrido a várias fontes de financiamento, financiamento da FCT, da Fundação de Ciência e Tecnologia, portanto, financiamento nacional, financiamento do programa Interreg, um programa europeu para o sudoeste da Europa, e pretendemos, temos insistido infelizmente não temos alcançado financiamento. Este financiamento é extremamente competitivo e pretendemos também este ano concorrer a financiamento europeu, o novo programa quase do Horizonte Europa, porque na verdade sem o financiamento consistente é difícil avançar com a desejada velocidade de cruzeiro. E isto inclui, de facto, o desenvolvimento de modelos virtuais e uma caracterização um pouco mais aprofundada do território e das suas construções.
Vocês têm alguma ideia de quando é que, no fundo, isto pode se tornar uma realidade, estes QR codes e também estes modelos virtuais?
É difícil. Eu se quisesse ser otimista, diria no final de 2021 já teríamos isso pronto. Mas é complicado dizer, vai depender um pouco também da evolução dos trabalhos neste verão. Nós temos um financiamento, mas é de facto muito moderado, mas eu não posso, como investigador, eu sou dependente de financiamento e de facto essas coisas nós não podemos prometer. Temos que fazer uma análise de risco, perceber o que é que queremos construir, o que é que queremos obter, mas sabendo que há condicionantes externas, neste caso muito fortes, que é o financiamento.
Muito bem, muito obrigada, Daniel, por esta conversa, que no fundo por causa da pandemia teve de ser feita por telefone, mas mesmo assim muito obrigada por partilhar aqui esta investigação que pode ser muito importante então para a região norte, em concreto para o Parque Nacional Peneda Gerês. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu foi um prazer, estou disponível.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.